cenários do esporte. Olá, muito boa noite para você que se liga na Rádio Ninter. Estamos iniciando mais um programa Cenários do Esporte. Lembramos que estamos ao vivo nas nossas redes sociais, na página do Facebook da Rádio Ninter e também no canal do YouTube. Portanto, você pode interagir conosco durante a nossa transmissão. Hoje teremos dobradinha da Fórmula 1, isso mesmo, na semana passada fizemos um bate-papo muito legal, muito bacana com os nossos convidados e hoje teremos novamente eles aqui. Oi Charles, tudo bem? Muita chuva por aí, seja bem-vindo novamente ao programa.
Olá professor, uma boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes aí, é um prazer enorme estar aqui novamente falando de um assunto que a gente gosta tanto. Semana passada foi muito bom, não deu para a gente concluir a pauta, hoje a gente conclui e é um prazer enorme a gente estar aqui para falar de coisa boa. Sobre a chuva, Curitiba é Curitiba, né? Uma hora é 35 graus, no outro dia 20, né? Curitiba, o padrão Curitiba aí.
É isso aí, quatro estações no mesmo dia.
É verdade.
Oi, Nelson, tudo bem? Como está São Paulo, a terra da garoa? Está na garoa ou está na chuva mesmo? Como que está aí? Seja bem-vindo novamente ao programa.
Boa noite a todos. Boa noite, Charles. Boa noite, Emerson. A quem nos assiste. São Paulo, a gente tem que estar duvidando também o pessoal tartaruga, que leva a casa nas costas, porque num dia está aquela sensação que você pisa e frita o ovo no asfalto, e na outra parece que São Pedro joga, tipo, um dilúvio na nossa cabeça. Tá bem tranquilo.
Tá quase igual Curitiba, então, nos últimos tempos.
Pois é.
Maravilha. Mas hoje, né, no nosso programa, nós não vamos falar sobre a previsão do tempo, nós vamos falar de Fórmula 1, vamos falar sobre os grandes pilotos da principal categoria do automobilismo. Pilotos do passado, pilotos da atualidade, afinal, Lewis Hamilton está para se tornar o piloto com mais vitórias na Fórmula 1, superando alguns recordes que pertenciam ao Schumacher e também a outros pilotos. Enfim, vamos falar dele e tantos outros que fizeram grande história na Fórmula 1 durante os anos. Mas antes, vamos tratar de um assunto muito legal também, que envolve os carros da Fórmula 1. Né, sobre a segurança dos carros ao longo dos anos. Charles, vou iniciar com você aí esse bate-papo, porque infelizmente nós tivemos muitos acidentes fatais na Fórmula 1, vários antes, né, que ocorreram da morte do Ayrton Senna em 1994, e depois tivemos um acidente fatal no GP do Japão em 2015, com a morte do Giulio Bianchi. Dentro desse cenário ali sobre a questão da segurança dos carros, o que, que evoluiu, o que, que mudou durante os anos aí na Fórmula 1?
Professor, a Fórmula 1, como a gente falou no programa passado, ela veio, ao longo dos anos, ela veio evoluindo muito, né? A tecnologia, ela não só evoluiu na parte da motorização, né? Da tecnologia de motor, aerodinâmica, como nós comentamos no programa passado, mas, como o professor bem lembrou, né? Nós tínhamos até esse acidente do Jules Bianchi, né? Em 2014, em Suzuka. Foi Suzuka ou Fuji, Nelson? Foi Suzuka, né?
Suzuka.
Então, daquele fim de semana trágico para nós brasileiros, né? Onde na sexta-feira o Rubens Barrichello com a sua Jordan, né? Bateu, né, nos treinos livres, né? No sábado o Ratzenberg perdeu a vida no treino classificatório. Na largada daquele grande prêmio, muita gente não lembra, né? Mas eu não lembro quem, mas acertou a traseira do JJ Leto, né? E já na largada, né? E seis voltas depois, infelizmente, o Senna acabou né, sofrendo aquele fatídico e trágico acidente lá. A Fórmula 1 já teve alguns acidentes bem feios, né? Depois de lá para cá. A gente vê como evoluiu, né? E tanto é que de 94 a gente só foi ter, 20 anos depois, né, um acidente trágico na Fórmula 1, e foi por infelizmente, uma besteira, né, uma má sinalização de bandeiras ali no autódromo, que estava chovendo muito naquele momento do acidente. Mas foram 20 anos. Mas, por exemplo, vamos lembrar, uma cena que todo mundo já viu no YouTube, acho que todo mundo já viu, aquela batida do Kubica em 2007, 2007 no Canadá. 2007 no Canadá, né? Que ele dá de bico no guarda-rei, no muro, né? E ele atravessa. Ele atravessa a pista capotando, tanto é que na frente do carro ele fica com os pés para fora, mas ele nada sofreu, né? O Alonso, na Austrália, né, com o Esteban Gutierrez, eles se tocam, o carro do Alonso passa voando na frente da câmera e ele sai andando, né? Então, assim, evoluiu muito. A célula de segurança do carro evoluiu consideravelmente, né? A gente reclama, né? Nós que somos apaixonados por Fórmula 1, nós reclamamos muito do ralo, né? Que de proteção, mas aquilo, infelizmente, é uma situação necessária, né? Porque a gente teve muito perto de acidentes complicados aí por essa célula, né, a parte da cabeça do piloto, porque o corpo todo o piloto corre sentado, ele corre praticamente deitado, né, sentado com as pernas para frente. Então, a célula de segurança é o lugar mais seguro que ele pode estar. Agora, a parte aqui, né, de um capotamento ou um carro passar por cima, isso o ralo ajuda a proteger muito. Só para você ter uma ideia, ele suporta o peso de um ônibus, né? Então, para você ver a segurança que foi aplicada ao longo desses anos aí. Então, eu acho que a Fórmula 1 vai evoluir mais, a segurança vai melhorar, né? Acho que ainda tem muita coisa por vir, mas esses são alguns fatores aí que mostram que hoje um carro de Fórmula 1 é um carro muito, muito seguro. Se o Nelson quiser completar.
Antes do Nelson completar, né? Só fazer uma correção, porque eu falei que o acidente ocorreu em 2015 e o Charles corrigiu que foi em 2014. Né?
2014. Ele faleceu, né? Ele faleceu em 2015, ele ficou alguns meses internado, né? Infelizmente ele acabou falecendo. Só para complementar também, a gente teve, acho que o Nelson pode até falar sobre isso, né? O ano passado, não na Fórmula 1, mas em um grande prêmio, num final de semana de grande prêmio de Fórmula 1, nós tivemos o falecimento do Humbert, né? Que faleceu numa. Isso, Antônio Hubert, que na Eau Rouge, né? Ele subindo ali, teve um acidente e infelizmente ele aí não tinha o que fazer, né? Porque o carro bateu em T, que é a pior batida que tem. Ele acabou falecendo, mas era um piloto da Fórmula 2 e não da Fórmula 1.
Bom, bastante coisa foi falada. A única ressalva que eu falo é que a gente começa a falar sobre os carros, a segurança dos carros, e aí eu levo a conversa lá para 1981, quando a McLaren criou o primeiro carro com monocoque, com chassi em fibra de carbono. E esta foi uma divisão de águas em relação à resistência dos materiais. Isso propicia um carro mais leve e mais resistente. A fibra de carbono é normalmente 5 vezes mais forte e mais resistente que o aço, quando na mesma proporção. E isso conseguiu fazer com que os carros tivessem um pouco mais de resistência. Mas, na minha opinião, eu concordo com o Charles, foi em 1994, naquele grande prêmio de Imola, e eu acho que o que quebrou foi a suspensão traseira esquerda do carro do Ayrton, e aí propiciou. Daí nós tivemos a mudança para a parte do ombro, mais alto.
Eu não sabia que era a traseira, Nelson. Eu jurava que tinha acontecido alguma coisa na frente, sabia? E esses dias, essa semana, eu assistindo o documentário, quando eles não mostram, né, a situação, essa informação realmente eu nunca tinha pensado, sabia?
Ele tinha um problema na barra de direção. E aí a gente vai falar de característica. O Senna não gostava do volante pequeno da Williams, porque estava acostumado com o volante grande da McLaren. Para fazer uma parte técnica lá, eles tiveram que cortar a barra de direção. Hoje é tudo drive-by-wire, mas naquela época tinha barra. E aí eles tiveram que cortar uma parte, fazer uma adaptação e colocar. Só que a barra quebrou no impacto, não durante a curva. Então, eu sou levado a crer que, porque se você olhar na câmera externa, ele está tentando fazer a curva. Só que a roda, ela até tenta virar, só que o carro continua reto. Então, eu sou levado a crer que a suspensão traseira esquerda, como a carga estava para o lado direito do carro, a traseira esquerda quebrou, levantou um pouco o carro, e apesar de ele ter virado, o carro continua indo reto, ele continua metendo o pé no freio, dava uma patada, uma característica dele frear muito forte. Mas foi após aquela fatalidade que os conceitos sobre segurança melhoraram muito, e aí a GPDA, que é a Associação dos Pilotos Profissionais, também começou a ficar mais em cima, começou a trabalhar de maneira mais intensa.
Legal. Registrando aqui a participação, nós temos a Ana Carol Oliveira, e a Lília da Silva no canal do YouTube, dando boa noite aí para nós, aí os nossos convidados. Temos também participação lá no Facebook, a Rita lá de Pouso Alegre, Minas Gerais, está dando uma boa noite acompanhando o programa aí. Muito legal. É, o pessoal que está assistindo o programa já pode aí colocar nos comentários quem foi o melhor piloto da Fórmula 1. Um pouco polêmico, Charles, colocar uma perguntinha como essa.
Ô, louco, assim já no começo do programa, professor?
Assim, já
Será
de
que é
cara.
polêmico?
Mas no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Charles, quer mencionar um pouquinho sobre o setup dos carros ali, para que a gente possa depois falar sobre os pilotos da Fórmula 1?
Eu acho que a gente pode até emendar, né? Acho que o setup dos carros veio nessa evolução da tecnologia, né? Os carros, uma das coisas fantásticas, né? Foi toda a eletrônica. Isso é bom, né? Tem gente que não gosta, eu acho até isso para segurança, tudo mais, tá incluso no pacote, né? A questão dos carros hoje, ele tem a telemetria desses carros. O Nelson falou uma coisa que eu, depois assistindo o programa novamente, eu vi, né? Que ele falou sobre o marcador, né, para você trocar as marchas, né, que o Senna pedia de 50 e 50. Isso hoje é com um clique, ele faz no computador e ele altera isso, né? Hoje o piloto ele consegue fazer várias funções dentro do próprio carro. Então ele consegue mexer em diferencial. A própria Mercedes, né, esse ano, com os polêmicos, né? O polêmico é DAS, né? Que é DAS, né, Nelson? Né? O DAS lá, que ele regula, porque as rodas, ele consegue abrir ou fechar o ângulo de roda. Isso nos testes em Barcelona foi verificado, e todo mundo gerou uma baita, uma polêmica. Mas os setups, hoje os carros têm muita configuração, né? Até isso de 90 para cá, isso começou a ficar bastante intenso, e obviamente dos anos 2000 para cá, isso virou um absurdo. Se o Nelson quiser completar mais alguma coisa para fechar, acho que é válido também, né, Nelson?
Essa corrida tecnológica, como a gente conhece na Fórmula 1, ela teve muita relevância para a indústria automobilística, na minha opinião, claro, até o ano 2005. E é por isso que de 2005 para cá a gente está vendo algumas coisas que você observa que eles seguiram por um caminho que não tem sido o caminho mais agradável para a grande indústria. Então, né, a gente tem que falar, é uma corrida tecnológica, os carros tentam se aprimorar, suspensão ativa, que é aquela suspensão inteligente que veio nos carros do Mansell, no carro do Prost, ela começou a ser desenvolvida pelo Nelson Piquet em 86. Em 92, aquilo estava a plenos pulmões, mas para a indústria automobilística era legal naquele momento do tempo. Hoje em dia, nem tanto. Então, os carros começaram a sair para um caminho diferente. Eu ressalvo também aquela suspensão, o Freak, que era um sistema que foi adotado pela Mercedes, e apesar da corrida tecnológica e todo mundo começar a FIA começar a rodar esse tipo de coisa, essa assistência eletrônica exacerbada, eles conseguiram fazer muita coisa de maneira mecânica. Então, a competição ela não parou. Só eu acho que o setup dos carros hoje é muito, muito legal em termos técnicos, mas eu, Nelson, não sou muito fã, porque se você observar hoje, se você olhar uma câmera on-board, o piloto, no meio da reta, ele começa a mexer em vários botões, porque ele começa a acertar diferencial, balanço de freio, e ele começa a acertar mapa de combustível. Eu acho uma questão de um excesso de setup, e tira um
Eu também.
pouquinho, na minha opinião, a graça da esportividade, né? Essa semana, Bernie Ecclestone deu uma declaração, à lá, Bernie Ecclestone,
Polêmica, né?
bem polêmica, bem polêmica. Mas assim, muitas pessoas não se atentaram. Bernie Ecclestone, assim como todo inglês, ele elogia, criticando e critica elogiando. É um jeito meio bate-abana. E ele disse que ele achava que o Hamilton era um grande campeão, era um cara sensacional, mas ele é Ecclestone, que tem todo o direito de achar o que ele quiser, né? Até porque ele foi dono de equipe, ele foi o CEO da Fórmula 1 por não sei quantas décadas, e ele achava que o Hamilton era muito assistido pelos engenheiros. E ele não fazia uma crítica direta ao Hamilton, mas ao formato da Fórmula 1 como se encontra hoje, Emerson. Ou seja, teve um acidente do Sebastian Vettel, duas corridas atrás, se não me engano, em que ele bateu e quebrou o bico do carro. E ele foi pegar o bico do carro, e conforme ele levantou, tinha um monte de pontos embaixo do bico do carro. Aí todo mundo falou: Nossa, o que é aquilo? Para que serve aquilo? Aquilo são sensores. e aquilo ajuda a telemetria do carro. Hoje, essa telemetria, ela diz tudo o que o engenheiro precisa. A participação do piloto na elaboração do setup é muito, mas muito menor do que há 10 anos atrás.
É,
então, a tecnologia tem um lado legal e tem um lado que, apesar de ser legal em termos de tecnologia, não é tão legal em termos esportivos, porque o piloto já não tem aquela coisa de desenvolver um feeling e começar a desenvolver o carro, que eu, Nelson, adoro, acho essa parte muito legal, porque é do potencial humano. Mas, é o que eu digo, a Fórmula 1 não é só um espetáculo, ela também é um esporte, que também é um negócio. Então, essa tríade é meio difícil de equilibrar.
É. Muito legal. Bom, agora nós vamos entrar aí num tema, né? Mais especificamente do nosso programa de hoje, que é falar sobre os pilotos da Fórmula 1. E anteriormente, né, até conversei com o Charles, que o Brasil, desde 1970 até 2018, sempre teve um piloto representando aí as nossas bandeiras na principal categoria do automobilismo. E tivemos grandes pilotos na Fórmula 1. Desde então, desde 2018, o Brasil não tem esse representante. Aí a minha pergunta para vocês é justamente essa, né? Será que ainda teremos um piloto na principal categoria do automobilismo? O que é necessário para que um piloto entre na principal categoria do automobilismo, que seria a Fórmula 1?
Olha, professor, esse é um assunto bastante complicado, porque a gente, eu e o Nelson, a gente concorda nessa opinião. A Fórmula 1 virou um negócio, né? É um bom negócio, né? Tanto é que, se você for ver os números, né, que foram pagos, né, a Rede Globo saiu da não vai transmitir a Fórmula 1 ano que vem, porque ela pagou, se eu não me engano, 36 milhões de dólares pela transmissão no último contrato. Hoje, esses 36 milhões de dólares no câmbio atual, imagina quantos milhões de reais, né?
Então, triplicaram,
virou,
né?
Exatamente, virou um negócio, né? Com relação aos pilotos, o Brasil tem bons talentos, né? A gente tem o Caio Collet, que está subindo, despontando bastante. Você tem Pedro Piquet, você tem um monte de gente vindo. Na Fórmula 2 você tem o Drugovich, que está fazendo um bom trabalho numa equipe bem mediana, assim. Mas hoje, por exemplo, vou dar um exemplo do Barrichello, né? O filho do Rubens, né? Do Rubens Barrichello. Para esse garoto, né, correr na US 2000, né, que é uma equivalente a uma Fórmula 4 americana, ele teve que desembolsar 800 mil dólares. No primeiro ano dele, ele desembolsou um pouco menos. O garoto correu numa equipe menor, não teve resultados expressivos. Esse ano já ganhou uma corrida e vem pontuando em várias corridas também. Então, assim, para um brasileiro, a gente tem talento, né? O Brasil tem talento, assim como muitos outros países também têm, mas o Brasil, ele tem bastante pilotos aí, até o próprio Seth Câmara, que está como piloto reserva da AlphaTauri, né? O que falta é dinheiro, professor, né? Antigamente, né? Se você ver, antigamente o grid tinha 30 e poucos carros, 40 carros, e tinha muito piloto, né? Se você for até a década de 90, comecinho de 90, acho que o Nelson deve lembrar, você colocava lá um piloto que tinha dinheiro, não tinha classificação de licença, nada, chegava com 300 mil dólares e corria 4, 5 corridas, né? Enfim, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, por exemplo, uma equipe se credenciar na Fórmula 1, tem que tirar 200 milhões de dólares, né, para ela se credenciar a correr na Fórmula 1. Então, agora imagina para um piloto. Se esse piloto não vier, né, não tiver a sorte de entrar numa academia Ferrari, Renault, enfim, que cresce o piloto, forma o piloto, como o Albon e outros aí, né, a chance, infelizmente, eu vejo muito pequena se a gente for para esse lado financeiro. O Nelson, acho que deve concordar comigo nisso aí, né, Nelson?
Se a gente for puxar, por que que não temos brasileiros na Fórmula 1 hoje? Eu tenho que falar que nós não temos, nosso problema vem de mais de 20 anos atrás. Não, e eu não vou mencionar só a televisão que era detentora dos direitos de transmissão, que sempre privilegiou aquele eufemismo, aquele pachequismo simplório do Brasil ziu-ziu, algo que eu acho não só enfadonho, eu acho muito, mas muito pobre no pior sentido possível. É, não teve o fomento da televisão em falar ame o esporte, curta o esporte, e sim puxar brasileiros, e aquela, né, vou ter que citar aqui, não tem jeito, aquela síndrome de vira-lata que Nelson Rodrigues tanto falava, e falar, não, tem um brasileiro ganhando. Aí tivemos o efeito Guga, o efeito Medina, as meninas do vôlei, meninas do basquete, meninos do vôlei, todo mundo é menino. O cara tem 30 anos, mas é um menino. Menino Neymar, quase 30 anos. Então, assim, esse fomento, né, um culto à personalidade, veio sendo propagado ao longo de décadas. Somado a isso, nós temos problemas gravíssimos na nossa CBA. Nós tivemos, assim, problemas de administração, corrupção, tivemos problemas de procrastinação, não tivemos desenvolvimento de campeonatos, fomento de regras, nós não tivemos aprimoramento dentro da indústria nacional, não conseguimos criar um paralelo. Nós tínhamos, até os anos 90, uma Fórmula 3 Brasil-Sul-Americana, né? Brasil/Sul-Americana, que ela era muito legal, ela tinha o seu potencial. Só que os custos operacionais ficaram tão grandes porque nós não tínhamos como equiparar com os equipamentos europeus, que são sempre de topo, são só topo de linha. Ainda em cima disso, nós vamos pegar um exemplo do kart. O kart, você consegue comprar um kart de R$5.000 e um de R$50.000. Vai depender do chassi que você comprar, os pneus são... Cada set de pneus é muito caro. Então, um pai, o nosso colega, o Minoro, ele tentou fazer uma acariação para ver quanto custaria colocar o garoto dele no kart. Ele ficou estarrecido, ele falou que era proibitivo para a pessoa. Então, assim, a gente começa a colocar um garoto no kart no Brasil com 8, 9 anos. Esse garoto no Brasil vai competir com garotos na Europa que competem desde os 4, 5 anos.
E uma coisa, né, Nelson, é que antigamente, realmente, o piloto que tinha um talento, ele se destacava, era difícil o patrocínio, como até hoje é. Mas hoje, eu vou dar um exemplo para vocês, o Nelson deve concordar. GT Sprint Race. Cara, é uma categoria aleatória, sabe? Não tô falando mal, que é ruim, que é bom, não tô falando nisso, mas virou um negócio. E hoje, tipo, por exemplo, eu posso ir lá, se eu tiver dinheiro, faço lá um curso, enfim, sigo o processo e entro. Nelson também. Campeonato Brasileiro de Kart, a mesma coisa. Né? O Senna também, claro, se deu bem, porque vinha de uma família que tinha condições, o Rubens também, né? O Rubens nem tanto, né? Mas teve oportunidades. Hoje em dia, gente, infelizmente, a gente tem que ser sincero, né? A gente tem que passar a informação correta. Infelizmente, não vejo um cenário de, pelo menos nos próximos 2 anos, aí, um piloto brasileiro na Fórmula 1 por essa questão. Por exemplo, a Williams fechou com Massa, pegou o Sirot, como é que é o nome do cara que tinha nome de vodka lá? Sirot, né? Sirot, sei lá o nome. Isso. É nome de vodka. Então, assim, gente, porque o cara tinha dinheiro. O Maldonado, em 2012, lembra, Nelson?
Com a
é. Então, assim, virou um negócio, infelizmente, não vejo muito cenário. Assim, acho que pode ser, acho que esses pilotos que estão se despontando, que vem crescendo dentro da academia, né? Seja Renault, seja Ferrari, seja como o Mick Schumacher está na academia Ferrari, esse sim, eu acho que pode ser. Agora, um outro piloto aí para se despontar, até mesmo o Drugovich, que está na Fórmula 2, eu acho que, infelizmente, não vai ter muito sucesso,
bom.
Não. É, sem dúvida nenhuma.
O Brasil vai ter que criar um bom projeto aí para algum representante aí na principal. Nós temos várias participações aqui no nosso canal do YouTube. Temos aqui o Minoru, boa noite a todos. Temos também o Mário Costa, o Leandro Carvalheira. Temos também a Flávia Moraes, muito bom. Temas como esses, né? Os dois programas estão sendo maravilhosos, parabéns. Também aí o Minoru mandando uma saudação ao Nelson aí. Então, agradecer a todo o pessoal que está participando conosco aí e continuem participando aí durante o nosso programa, porque agora nós vamos para aquela nossa parte um pouco polêmica, né? Falar sobre os grandes pilotos da Fórmula 1 e principalmente do piloto que da atualidade aí, que é a grande sensação do momento, né? Lewis Hamilton está para bater alguns recordes que até então pertencia ao Schumacher e tudo indica que ele vai bater esses recordes. O que que vocês acham?
Olha, eu,
Já tá
para mim,
batido.
já tá batido, né, Nelson? Não tem o que fazer, né, cara? Assim, eu acho que, na minha opinião, o melhor piloto de todos os tempos, né? Não é porque eu sou brasileiro, não é porque que eu era fã, é porque eu realmente, né, acompanhei e vi a análise, né, que ele tinha sobre a. Ele era muito voraz, né, na direção, que é o Senna. Então, assim, o Senna, na minha opinião, ele ganhou três títulos, né? 96, quem ganhou o campeonato? A Williams com o Damon Hill, companheiro do Senna. 97, quem ganhou o campeonato? A Williams
Já
com o
viu na neve.
Jacques Villeneuve, exatamente. Então, na minha opinião, 95, 94, 95, não, 94 eu acho que não daria também, 95 eu acho que também não daria, mas 96, 97, o Senna estaria com o quê? 37 anos? Né? Ainda estaria no seu no, numa boa forma, porque ele se mantinha bem fisicamente. Eu acho que ele ainda teria condições de pelo menos aí chegar a um pentacampeonato, né? E por isso ele foi na minha opinião, o melhor piloto de todos os tempos. São gerações completamente diferentes, né? É difícil de falar sobre um assunto desse. O Hamilton é um piloto muito dedicado, né? Esses dias no grupo teve uma discussão, acho que o Nelson deve lembrar, sobre o Kimi Raikkonen e o Hamilton, né? O Kimi Raikkonen é um cara que gosta de, né, tomar um pouquinho, é um cara bastante difícil de se relacionar, mas é um bom piloto, né? O Hamilton, ele é um atleta, assim como o Cristiano Ronaldo, assim como o Messi, assim como outros, né? O LeBron James no basquete, enfim. É um cara atleta. Ele se prepara, ele se concentra. Ele tomou uma punição porque ele estava testando o grip da embreagem para acertar o ponto de embreagem no ponto errado. E ele queria, ou seja, fazer sempre melhor. Então, para mim, é um dos maiores, sem dúvida nenhuma. Na minha opinião, o Senna é um absurdo. Né? Mas nós temos bons pilotos, né? Vettel, Alonso, Verstappen, o Hamilton, enfim, tem uma Prost, tem uma lista grande, né? Que são os que realmente se destacam. Os outros são bons? São bons. Para ganhar um carro a 300 por hora, fazer as curvas
Que
que eles
bom que você
fazem, uma
falou
Eau
isso.
Rouge a 300 por hora, não é para qualquer um. Então, quando a gente fala, ah, esse ou aquele. Eu digo assim, tem os fora de série e tem, na minha opinião, o melhor, que foi o Senna.
Bom, eu vou ser completamente polêmico aqui, então. Já começo com a polêmica. Para mim, o melhor piloto de todos os tempos, indubitavelmente, foi Juan Manuel Fangio. Esse Fórmula 1 raiz. Nada mais Fórmula 1 raiz do que a década de 50. Os caras corriam com o cotovelo para fora, um volante desse tamanho. O capacete deles era um boné de couro, né? E
Hoje,
eles
Nelson, eu vi
andavam quase 300 por hora.
a Mercedes postou
Diga,
um
diga.
vídeo deles eles com os primeiros carros. O primeiro carro da Mercedes, cara, chegava a 300 por hora, tinha mais de 600 cavalos e o cara estava totalmente exposto. O
Cinto
piloto
de
não tinha. O
segurança para
Tico estava
quê?
mais protegido que aquilo, né? Impressionante. Pode continuar,
É.
Nelson. Desculpa.
E assim, cinto de segurança para quê? Mas você não precisa de cinto de segurança. Quem vai precisar de cinto de segurança 300 por hora? Num carro que tem a largura do pneu é isso aqui, 10 centímetros. Então, assim, aqueles caras, eles não foram só pioneiros. Às vezes a gente tem a rapaziada mais nova fala com a gente, ah, mas o Messi, por exemplo, Messi não seria o Pelé não seria ninguém do lado do Messi, do Cristiano Ronaldo. E eu tenho que lembrar, eu e um amigo meu, a gente estava comentando, inclusive, sobre o basquete também, que agora, depois de quase 25 anos, as pessoas começaram a igualar os números de Michael Jordan. Ou seja, foi necessário 2 décadas e meia de muita preparação, e o Michael Jordan criou um jeito de fazer as coisas, se preparar fisicamente, mentalmente, como jogar basquete, para 2 décadas e meia depois as pessoas começarem a números. A um. Então, às vezes, nós temos pessoas que estão acostumadas a olhar estatística. E Joelmir Betting disse muito, de maneira muito feliz, estatística é uma forma de coagir os números para dizer o que você quer que eles digam para você. Então, nem sempre os
Exatamente.
números vão dizer tudo. Eu acho que o Juan Manuel Fangio foi sensacional. Ayrton Senna foi soberbo. Ayrton Senna, ele tinha um grau de percepção de curva a curva, não sou eu que estou falando, pilotos que correram contra ele, Martin Brundle, que disputou título com ele, ele tinha o feeling ele sabia onde tinha o grip na pista, pedaço por pedaço da pista. Então, esse feeling não é qualquer um que tem, né? Se não me engano, foi Gardner que falou sobre as inteligências que os humanos têm, que são 9 inteligências. A dele era uma inteligência completamente espacial e física. Ele tinha controle do corpo dele e controle espacial. As noções de distância dele eram soberbas. Gente, é natural dele. Cada um tem uma, você pode aprimorar, mas a dele estava hiperdesenvolvida. O Hamilton é um piloto extraordinário, entendeu? Mas a gente sempre vai ter essa discussão eterna, de quem é o melhor, quem é o melhor. Eu, Nelson, faço a capacidade tópico. Eu acho que na minha prateleira, Fangio, aí depois Senna, Prost, Lauda, Piquet, aí depois Alonso, aí um degrauzinho mais para baixo, Vettel, Verstappen, porque ainda não se tornou campeão, e mais uma outra rapaziada.
Eu acho que, assim, em números, o Lewis Hamilton vai superar, né? Essa história, só ganha porque tem o melhor carro. Schumacher foi assim, Senna foi assim, sempre teve isso, isso é histórico, né? A questão, dá o melhor carro para o Magnussen. Será que ele consegue fazer o que o Hamilton faz? Né? O Grosjean? O Grosjean eu peguei pesado. Mas assim, então tem bons pilotos fora de série, né? A questão é de momento, concentração e tudo mais. Tudo isso impacta, sem dúvida nenhuma, né? Mas assim, não dá para desmerecer.
Motivação, né?
Exatamente, motivação. A questão desses caras, né? Todos esses que a gente falou, tava vendo no chat aqui do grupo, né? Do YouTube, pessoal falando de Alonso, Vettel, que são também fenômenos, né? São caras sensacionais. Então, cada um tem o seu tempo e os que aproveitam, então, no lugar certo, na hora certa, fazem história, como todos esses aí que a gente falou.
É isso aí, aproveitando então aqui, ó. Leliane Cardoso dando boa noite para nós aí no Facebook, daí o pessoal do YouTube, Lucas Rabelo, Fernando Alonso, melhor piloto pós-Senna, kkkkk, Leandro Cavaleira, para que cinto, Nelson? Não precisava cinto em 1950, a 300 por hora, tá devagar ali. Aí tem pessoal também ali, concordando aí com a opinião de vocês, falando aí sobre o Lewis Hamilton e tantos outros grandes pilotos, né, principalmente Ayrton Senna, Ayrton Senna que é a principal referência, né, para o Lewis Hamilton que tá aí para bater
alguns
recordes na Fórmula 1.
E uma coisa legal para finalizar essa questão, que todo piloto tem a fase de maturação, né? Veja o Hamilton no começo da carreira, o Alonso no começo da carreira, o Massa que foi despedido da Sauber, lembra, Nelson? Foi despedido da Sauber?
Lembro.
Então, assim, o piloto tem a fase de maturação. A maturação, né? E o Hamilton, por exemplo, é um exemplo. O Verstappen, no começo da carreira, era uma pessoa descontrolada. Hoje é um piloto muito mais sensato, concentrado, já amadureceu também. Ele está com 6 anos de Fórmula 1. 6 anos? Seis anos.
Mais de 100 grandes prêmios.
De 100 grandes prêmios. Então, assim, sem dúvida nenhuma, vai amadurecendo, né? Sem dúvida nenhuma.
E algumas matérias, inclusive, que fala, né, que o Lewis Hamilton foi campeão em 2008, justamente porque a equipe da Ferrari errou muito com o Felipe Massa, né?
Também.
Se não me engano, foi um ponto de diferença do título.
De Singapura, né?
Conjunto,
exatamente.
E engraçado.
Todo mundo fala muito de Singapura.
Engraçado assim. Um ano antes, né, lembra, Nelson, que ele perdeu para o Raikkonen por um ponto. E em 2008 ele ganhou do Massa por um ponto também. Então aí você vê que não é nada por acaso, sem dúvida nenhuma.
Em 2008 eu só queria dizer o seguinte, a Ferrari ela cometeu muitos erros e o Felipe também, né? Não vamos tirar aqui, o Felipe não era ungido, santo, andava sobre as águas. Ele era um humano que às vezes fez escolhas ruins. O Grande Prêmio da Inglaterra não foi um melhor Grande Prêmio da vida dele.
Não.
Ele não tem muita sorte no Grande Prêmio da Inglaterra. Mas, na minha opinião, tirando Singapura, né? Porque a gente sabe que foi uma coisa manipulada, etc. A minha maior lástima foi em 2008, o Grande Prêmio da Hungria, em que o Massa liderava, dominou o final de semana, e a 3 voltas no final o motor quebrou. Ali custou o campeonato deles. Então, claro, vamos colocar erros aqui, erros ali, ok. Mas aquele Grande Prêmio da Hungria, se ele terminasse a prova em quinto lugar, ele teria pontuação suficiente para ser campeão mundial. E a carreira dele teria seguido por um caminho completamente diferente. Hoje ele é apedrejado por gregos e troianos. Gente, o cara, ele disputou um campeonato soberbo, com o cara que hoje está sendo considerado o maior da história. Tem gente que já fala que ele é o maior da história, tem gente que ainda diz que não. Mas você tem noção da força que o Felipe teve naquele momento? Então, assim, a gente tem que parar de tacar pedra nos nossos pilotos que não conseguiram títulos, porque, não ganhou título, é um, sabe, amor ou ódio, é uma coisa tacanha demais. Então, começa a valorizar o piloto daqui, porque o Felipe entregava uma marmita, gente. Ele tinha uma Fiorino, o pai dele tinha uma Fiorino, ele entregava uma marmita. Marquelo, eles faziam, começaram a vender coisas, sabe, eles não eram ricos. E chegaram onde chegaram. É. Então, assim, o Hamilton foi bancado pela McLaren com 12 anos. E em 98, em 98, ele estava com 13 anos já, e ele estava uniformizado, com patrocínio da McLaren. O Ricardo Zonta estava na equipe da era Fórmula 3000 ainda, não era nem GP2, era Fórmula 3000. E o Hamilton estava com outro garoto na equipe de kart. Então, assim, o Hamilton, ele é uma preciosidade. O talento desse cara é desde sempre, sabe? Mas ele foi também... Ele foi pensado como se fosse um draft do basquete. Sim. Ele foi pensado lá, foi pescado ali. E ali ele teve todo o suporte para poder fazer o que ele sabe fazer de melhor. Guiar carro de corrida e ganhar a corrida. Então, assim, não tem vilão, não tem herói. Tem caras que fizeram boas escolhas, estiveram no momento certo, na hora certa. Tem caras que fizeram boas escolhas, não tiveram o melhor carro. E quando tiveram oportunidade, já estavam sob contrato. O Rubens Barrichello foi um caso, por exemplo. Então, o Hamilton é gênio. Vai falar o quê?
É verdade.
O cara é um gênio.
É verdade. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao final do programa aí, novamente. Passou muito rápido, bate-papo muito bacana, com muito conhecimento.
Vamos combinar, no final da temporada a gente volta, né?
Vamos, tá marcado.
Ô, Charles, não fala isso não. Eu estou tentando aqui levar o professor para uma conversa, tipo, vamos nos encontrar uma vez por mês. Vamos fazer disso uma coisa mais...
Não, no final, né? No final a gente tão pode gostoso, marcar.
Uma coisa mais... mais com... É.
No final, pra gente é muito bom. É muito bom falar, né? Mas no final da temporada a gente volta com o maior prazer aí, professor.
Maravilha. Agradecemos muito aí a participação de vocês, aí, a disponibilidade em contribuir conosco, com o pessoal que gosta de Fórmula 1. Muita gente participando no chat ali do YouTube, né? Temos também a Tânia ali no Facebook, dando uma boa noite. E o Lucas Rabelo falou o seguinte, que o motor do carro do Massa na Hungria doeu. Então, um momento aí lembrado pelo Lucas.
É verdade. Tá doendo até hoje.
É.
Até agora.
Infelizmente, né? Porque seria mais um título do Brasil, né? Seria
sem dúvida nenhuma.
Bacana para nós aí também. Como o Nelson falou, né? Nós temos que valorizar os nossos pilotos. Porque, assim, tanta gente faz algumas expressões, até como piada, né? Do Rubens Barrichello. Mas ele se manteve tempo na Fórmula 1.
19 anos, né?
19 anos, é um dos pilotos aí que mais tempo esteve na principal categoria. Enfim, eu também sinto por ele essas piadas de mau gosto que fazem sobre ele. Enfim, e como o Nelson falou, nós temos que valorizar esses caras com certeza aí. Gente, muito obrigado, Charles, Nelson, e numa próxima marcamos mais uma aí para conversar novamente sobre esse assunto tão prazeroso que é a Fórmula 1.
Com certeza. Professor, obrigado pela oportunidade.
Eu aguardo ansiosamente.
Obrigado a todos que estavam nos ouvindo aí, e é um prazer a gente em breve esperar voltar e falar de Fórmula 1.
Valeu, um abração e até a próxima.
Tchau, tchau.
Cenários do Esporte.